O Ministério da Saúde divulgou, a gente já falou inclusive de Setembro Amarelo aqui no programa, nós falamos também no Feijoada Completa na semana retrasada. Agora, a questão é que o Ministério da Saúde divulgou novos dados aí sobre as tentativas de suicídio e óbitos por suicídio no país.
Elisabel. E olha que os números são altos, viu, Edson? Apontam que entre 2006 e 2017 foram registrados 106.347 mortes por suicídios em todo o Brasil. É bem alto esse número, né?
Realmente. E para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar com o coordenador nacional da campanha do Setembro Amarelo, ele que é presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, o doutor Antônio Geraldo da Silva. Doutor Antônio, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso programa Painel Eletrônico. Pena que o assunto seja indigesto, mas como a gente tem que tratar dele, temos que tratar, né? Muito bom dia.
Bom dia, Edson. Bom dia, Elisabel. Para mim é um prazer poder falar com vocês. Aqui o tema é um tema importante para falarmos e é uma pena que o Ministério da Saúde convoca uma coletiva de imprensa para apenas apresentar dados. Eu imaginava uma coletiva de imprensa em que viessem propostas para que pudéssemos mudar essa realidade. Uhum. E o que tivemos é uma afirmação do que fizeram no ano passado, isso é uma repetição da entrevista que deram ano passado, dizendo que os dados estão aumentando, mas não mostrou nada, nenhum ato para que isso seja modificado. Fiquei muito entristecido com aquela coletiva de imprensa. Pelo segundo ano eu acompanho, esperando. O ano passado, houveram promessas. Esse ano, nem promessas do que se pode fazer, do que pode modificar essa triste realidade.
E o que pode ser feito, doutor Antônio Geraldo, para mudar essa triste realidade?
Isabel, nós temos a seguinte situação. Nós podemos afirmar que das pessoas que suicidaram, que tiveram óbito por suicídio, que praticamente 100% tinha, né, algum tipo de doença mental, algum tipo de transtorno mental. Então, veja bem, qual o grande fator de risco para essa situação? É ter doença mental. Outro fator de risco importante é ter história de suicídio nos familiares, suicídio recente, é pior ainda. Muito bem, sabendo disso, o que a gente pode fazer? Acabar com o estigma em relação às doenças mentais, lutar contra o preconceito, para que essas pessoas tenham acesso ao tratamento. Inclusive o próprio preconceito que está impregnado na ideologia do Ministério da Saúde, ali das pessoas que lidam com a área de saúde mental, de que a doença mental não existe. Há um ano e meio mudou o coordenador, e hoje tem um long técnico, um profissional que é o Quirino Cordeiro, mas não adianta apenas o fato dele estar no Ministério. Ele precisa ter o poder de poder modificar. E aí tem uma boa vontade dos municípios e do Estado para não boicotar aquilo que hoje é direcionado, que é ter uma assistência digna, uma assistência ambulatorial digna, que as pessoas possam ter acesso ao tratamento da mesma maneira que as pessoas têm no sistema privado. Como que é o sistema privado, Edson? As pessoas ligam num consultório, marcam a consulta com o psiquiatra, com o psicólogo, é atendido e vai embora para casa. Como é que o sistema público apregoa? Um sistema errado. Tinha um sistema antigo errado, que era o hospital ocêntrico, que era focado no hospital. E aí nós criamos aquele monte de depósito de gente aí pelo Brasil, que eram chamados de hospitais. Até não eram hospitais, até eram depósitos de gente. Então o sistema estava errado.
Aí o sistema estava errado e acaba tudo. Estranho, né?
Acaba com o hospital? Não. Você tinha que qualificar os serviços, né? Melhorar os serviços e acrescentar novos serviços. Qual é o serviço que no sistema privado, no mundo, funciona? Ambulatorial. Marcar consulta e ia ser atendido para casa. Aí trocaram e criamos os chamados CAPs. Nós temos no Brasil mais de 2.000 CAPs. Imagina você ter mais de 2.000 serviços que funcionam como? A pessoa tem que chegar às 8 da manhã, sair às 18 horas. Ora, mas eu não quero isso, só quero fazer uma consulta. Eu não tenho por que passar um dia dentro de um serviço. Então não funciona. A maioria desses CAPs não tem médico. A maioria dos médicos destes quatro não são psiquiatras. Então me explica, como é que você pode fazer saúde mental sem um psiquiatra?
Sem um especialista, né? É uma situação... Porque, na verdade, doutor Antônio, o que o senhor está falando, e eu queria que o senhor até confirmasse, quer dizer, o maior número de casos de pessoas que têm transtornos mentais, ou doenças mentais, enfim, psíquicas, etc., são casos... porque muitas vezes a gente tem que... Aquela associação que a gente faz até hoje de pessoa, doença mental, aquela coisa loucura, que é uma imagem que a sociedade acabou construindo, né? Daquela pessoa violenta, daquela pessoa que perde controle, daquela pessoa, quer dizer... Agora, nós estamos falando de uma minoria, quer dizer, nós temos casos, a maior parte dos casos de transtorno psíquico, eles são perfeitamente tratáveis com medicação, com a assistência correta, com o apoio do profissional. Quer dizer, a pessoa não precisa mudar de vida, né? Inclusive, muitas pessoas continuam trabalhando normalmente, continuam sendo vivendo uma vida normal, se ela tiver o atendimento correto, né, doutor Antônio?
Perfeitamente. Você usou palavras muito importantes. Vou repetir algumas para mostrar isso. Olha, você falou transtornos psíquicos. Muito bem. É isso que as pessoas precisam entender. A diferença de psíquico com psicológico é enorme. Psíquico é aquilo que vai ser tratado pelo médico, pelo psiquiatra. Psicológico é aquilo que pode ser tratado pelo psiquiatra e pelo psicólogo. São coisas diferentes.
Sim.
Né? Primeiro passo. Até porque nós nunca falamos mal de psicoterapia, porque, de antemão, nós psiquiatras também somos psicoterapeutas por formação. Então, nós sempre iremos falar bem dessa integração psiquiatria e psicologia.
Sim.
Ponto. Quando você fala de doenças mentais ou transtornos mentais, o correto é o que você falou, são doenças mentais. Só que as classificações mudaram o nome para transtorno. Transtorno é briga de rua, mas botaram como transtornos mentais, ficou como transtorno, né? Uma adulteração da língua portuguesa.
Sim.
Mas vamos seguir adiante. Muito bem. Violência e doença mental. Sabe qual é a relação? Importantíssimo falar. 96% das pessoas que cometem violência não têm doença mental. Então, assim, o doente mental, olha o detalhe, tratado... não é perigoso. Agora, o doente mental não tratado, aí sim é perigoso. Por quê? Porque ele perde a noção do caráter ilícito do que ele está fazendo.
Sim.
Por quê? Porque é modificada a maneira dele ver o mundo, enxergar o mundo, porque ele está doente, está adoecido. O que é que a gente precisa fazer? Cuidar. O tratamento psiquiátrico, ele é multifatorial. As doenças mentais, né, elas são multifatoriais. Então, o tratamento tem que atender essa multifatoriedade. Aí tem a necessidade de medicação, tem a necessidade de mudança de estilo de vida, tem necessidade de algumas restrições alimentares, outras restrições de... que a gente chama de higiene dietéticas.
Sim.
Porque alterações que você precisa fazer, eu tenho que tirar o álcool, tenho que tirar drogas, eu tenho que tirar determinados estimulantes da dieta, e isso modifica o tratamento. Aí entra psicoterapia, às vezes entra a necessidade de um assistente social, se você tem um transtorno alimentar, aí a necessidade de um nutricionista, se você tem um transtorno que envolve a fala, você tem a necessidade
de fonoaudiólogo.
Enfim, você trabalha com equipe multidisciplinar. Aí sim você faz um trabalho adequado, você vai ajudar adequadamente. Todas as pessoas que têm algum tipo de doença mental, transtorno psíquico, precisa de tudo isso? Não. Depende do quadro. Cada caso é um caso. E aí a gente faz como na alta costura, né? É um tratamento especializadíssimo para cada um. O ser humano atendido de uma forma muito especial, muito dirigida, pontual.
Já
no seu caso... um tratamento.
Já que está muito na moda a expressão on demand, né? Quer dizer, sob demanda é mais ou menos o que a gente tem. Quer dizer, cada caso, o tratamento, a direção do tratamento, ela depende também do quadro do paciente. Agora, o senhor falou uma coisa importante, que o doente mental não tratado, ele é perigoso, inclusive, aí a gente entra na questão do suicídio, inclusive para si mesmo, né?
Exatamente. Porque nós temos duas situações, e a Elisabel conhece bem isso, porque ela estuda já há muito tempo essa nossa área, eu sei disso, eu acompanho o programa e vejo sempre tratando desses assuntos. A doença mental, ela pode acometer qualquer um, né, qualquer um de nós, entre quatro pessoas, botando mais um aqui conosco, um dos quatro teve ou terá um quadro de depressão ao longo da vida, então você vê, pode atingir qualquer um, a qualquer momento. Né? Não faz diferença se é bebê, se é um bebê pode ter depressão, se é uma criança de 2 anos,
é um processo químico, né?
Exatamente.
Tem que se entender. A gente tem que começar a entender, doutor. Eu tô achando muito, muito bacana as suas falas, porque a gente precisa mostrar para as pessoas, o que eu acho importante, é que é um processo. A depressão é uma doença, como qualquer outra, que é um processo químico, biológico, que desencadeia. Quer dizer, não tem nenhum mistério do outro planeta nessa história, não, né?
Não, não tem, não. Porque é um processo químico, porque nós temos a seguinte questão, nós temos o fator genético e nós temos os fatores que a gente chama de fenótipo, né? Que é o meio ambiente. Então, assim, você casa uma situação com outra. Digamos, uma mulher nunca teve nada. Aí você aí engravidou. Aí o pós-parto pode apresentar uma depressão. Por quê?
Sim.
O pós-parto aí, atuou como meio ambiente. Né? Um fator que veio na vida dessa pessoa e a pessoa apresentou uma depressão pós-parto.
Isso acontece. Pode falar. Isso acontece, eu vivi isso muito de perto, depois de um parto, uma depressão, que acabou no suicídio. Uma pessoa jovem, inclusive, não tinha 30 anos. Agora, doutor Antônio Geraldo, eu queria que o senhor explicasse aqui para os nossos ouvintes, tá? Como é que uma mãe, um pai ou um familiar descobre, assim, percebe sintomas de depressão em alguém da família? O que que acontece para que aquela pessoa, os familiares possam buscar ajuda para aquela pessoa?
Vamos lá. Quando é um adulto jovem, adulto jovem, então os sinais mais clássicos que podem apresentar são tristeza muito intensa, desânimo, falta de vontade, falta de alegria, falta de prazer, falta de vontade, memória diminuída, libido diminuído. Veja bem, que eu falei que é tudo para baixo, né? Essa coisa toda para baixo. Alterações que podem acontecer que tem uma variação, que, por exemplo, pode ter sono demais ou pode ter insônia. Pode ter apetite demais ou pode ter falta de apetite. Há uma alteração, então pode ter ganho de peso ou perda de peso. Então houve uma variabilidade nesses fatores. Associada a isso, sempre tem aquela coisa que a gente chama assim, uma tristeza vital interna de dentro e que pode vir associada exatamente com ideias de morte, ideias de suicídio e discurso, como o que eu vou dizer aqui. Ó. Pessoas falam frases como assim, eu queria dormir e não acordar nunca mais. Ora, isso é grave. Então, assim, eu não vejo mais graça na vida. Opa, isso é grave. Não tem mais sentido eu viver. Grave também. Ou alguém que está deprimido há muito tempo, repentinamente, de um minuto para o outro, fica muito alegre, excitado, definido, tal e tal. Por quê? Porque, na verdade, ele já tomou a decisão. E aí ele está despedindo porque ele vai cometer o ato suicida. Então, ter o óbito para o suicídio.
Então, com esses sinais, é bom, então, procurar um especialista, um psiquiatra. Agora, no caso nosso, que o senhor falou aqui no Brasil, onde, não existe mais assim, um tratamento específico dentro da rede pública, tem o CAPS. O CAPS ajuda? Se chegar uma pessoa, uma mãe com um filho, com esses sintomas que o senhor disse, o CAPS pode ajudar? Como que funciona?
Olha, o CAPS teria a obrigação de ajudar. Aí nós vemos as questões. Primeiro é o acesso. Segundo, após o acesso, a gente precisa ter continuidade desse tratamento. Não precisa internar ninguém, não precisa ter essa internação passar o dia no CAPS. Né? Você pode simplesmente ter uma consulta e ir embora para casa. Então, hoje, para a gente ter esse acesso, a dificuldade é muito grande. E para poder calar a minha boca, é só a gente fazer um teste. Tenta, simula, né? Simula ligando para o SAMU, que está tendo um caso de suicídio, tentativa de suicídio, se os SAMUs do Brasil estão preparados. No Distrito Federal, tem com equipe de saúde mental no SAMU. Mas isso não é o comum do resto do país.
Uhum.
Né? Nos CAPs, para você marcar uma consulta, às vezes chega no CAPs para você marcar, para fazer uma triagem, não sei quanto tempo depois. Aí tem, às vezes, em alguns CAPs, uma coisa que chamam de acolhimento. O acolhimento, mas você não vai chegar até médico. Um profissional para fazer uma triagem ali, para poder ter uma afirmativa que você foi atendido. Mas o que foi feito? Quando será feito? Quando eu vou ter acesso a tratamento? E aí você para no seguinte questão. Hoje tem proposta de mudança pelo Coordenador Nacional de Saúde Mental, pela nova política de saúde mental que foi aprovada. Que é o quê? Você tem um diagnóstico de depressão. Muito bem. Você vai ter medicamento em quantidade e em qualidade para garantir o seu tratamento? Uhum. Na maioria das vezes, não. Você não tem medicamento nem em quantidade, nem em qualidade. Você tem psicólogo disponível para fazer a sua psicoterapia? Na maioria das vezes, não. Então, a gente para nesses detalhes. E com a nova proposta do Ministério da Saúde, da política relativa a isso, a proposta é muito interessante, porque ele cria diretrizes para tratamento das diversas doenças em qualquer lugar do Brasil. Agora, a gente precisa que essas diretrizes sejam implantadas e a gente tenha, né, acesso a isso, a tratamento, aos profissionais para poder atender, para que a gente possa realmente ter resultado e obter ajuda. Senão as pessoas vão procurar um serviço que não tem sistema ambulatorial.
Uhum.
Olha o que eu estou pedindo. Sistema ambulatorial, gente, é o mais barato. É uma sala com uma mesa, três cadeiras, né? Um local para você examinar a pessoa, uma maca.
Uhum.
E pronto. É isso que precisa. Agora, montar um CAP é uma outra estrutura. A pessoa tem que passar o dia inteiro. É uma estrutura cara que os municípios nem sempre conseguem pagar. Com isso, eu estou falando para não existir os CAP? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós precisamos ter os vários instrumentos. Sistema ambulatorial. O CAPS é um centro de atenção psicossocial.
Uhum.
Nem fala a palavra médico, nem diz que vai ter médico, nada disso. É psicossocial. Ok, então que tenha esse sistema para os casos que precisam de uma abordagem psicossocial.
Uhum.
Mas aquele que só quer ir fazer uma consulta e voltar para casa, então tá, vai lá, faz uma consulta e vai para casa.
Ambulatorial.
Sistema ambulatorial, sim.
E aí poderia ter o CAPS até como apoio a esse sistema ambulatorial, né? Quer dizer, se de repente olha, eu vou encaminhar você para o CAPS para você passar o dia lá, para você conversar lá, etc. Mas depois de uma consulta prévia, para você inclusive encaminhar o CAPS, quem exatamente precisa dessa abordagem específica, né?
Você foi super feliz ao fazer esse comentário. Há os tipos de diagnósticos psiquiátricos, pessoas com diagnóstico psiquiátrico, como esquizofrenia, a pessoa precisa reabilitar. A pessoa não precisa de uma internação integral de 24 horas, mas apenas uma internação dia. Isso tudo tem indicação e há necessidade para esse tipo de paciente. Né?
Uhum.
Não pode, não estou dizendo que não vai precisar, depende do diagnóstico. Mas alguém que tem uma depressão, que tem uma ansiedade, que tem um transtorno de pânico, que tem um transtorno alimentar, que tem fobia social, que tem transtorno obsessivo compulsivo, ela não precisa de CAPS. Ela não precisa passar o dia no CAPS. Ela vai na consulta e vai embora para casa.
Sim.
Então, peraí, eu falei um drama de doenças. O que é que eu vejo? Que a maioria das doenças mentais não precisa nem de CAPS. Quanto mais de internação psiquiátrica.
Uhum.
Agora, você pode negar que a internação psiquiátrica é importante e necessária? Que tem que ter serviço? Claro que não.
Uhum.
Até porque é só a gente interpretar. Todo mundo precisa de UTI? Não.
Não, mas tem que ter UTI.
Todo mundo precisa. É claro, mas... tem que ter.
Exatamente.
Né? Todo mundo precisa de enfermaria hospitalar? Não.
Não.
Todo mundo precisa de pronto-socorro? Não.
Doutor Antônio Geraldo, o senhor falou na depressão, a gente está falando aqui de depressão, nós estamos falando do setembro amarelo, que é uma prevenção ao suicídio. Além da depressão, existe outra doença mental que leva ao suicídio, que tem como consequência morte por suicídio?
Muito bem. A questão importante aí, 96,6% daqueles casos que foram vistos, que tinham prontuários mostrando que a pessoa tinha um tipo de doença mental, nós tivemos, então, mais ou menos 36% dos casos que tinham transtornos afetivos, isso vai depressão, transtorno bipolar, quadros afetivos, estão aí, então. Segundo lugar, abuso de substâncias psicoativas, que entra álcool e outras drogas. Uhum. Depois, a gente tem transtorno de personalidade, esquizofrenia, transtornos ansiosos, vários outros quadros psiquiátricos. Não são vários os quadros psiquiátricos. A depressão, ela entra como o carro-chefe, né? Como o maior de todos, de maior prevalência, de maior incidência. Então, são vários quadros psiquiátricos.
Agora, o senhor falou uma coisa que eu achei muito importante, porque o senhor falou a respeito da melhora súbita do humor do deprimido. E é algo que muitas vezes nós que estamos próximos das pessoas, né, as pessoas que estão ao redor, interpretam aquilo como uma melhora do quadro. E às vezes não é, às vezes é exatamente o que o senhor falou. Eu queria que o senhor explicasse isso melhor. Como se dá esse processo aí, essa tomada de coragem, que às vezes o sujeito está tão deprimido que nem coragem para se matar ele tem. E aí, de um certo modo, ele toma aquela decisão, aquela coragem, e é aquela... Parece uma súbita melhora, mas que, na verdade, está encaminhando ele para o fim. Como é que isso se dá e como a gente deve ficar ligado nisso, doutor Antônio?
Muito bem. A sua pergunta, ela é extremamente importante, por causa da seguinte questão. Quando você inicia um tratamento psiquiátrico, um tratamento de depressão, por exemplo, o risco maior da possibilidade de óbito por suicídio é exatamente no início do tratamento. Por quê? Porque você dá vigor físico com o tratamento, mas ainda não tem a melhora do psíquico. Uhum. Porque o antidepressivo pode levar de 2 a 4 semanas para fazer efeito. Olha que grave. Então, assim, você dá uma melhora do vigor físico, então você pode cometer o suicídio, uhum, por causa disso, né? Pode ter uma morte por suicídio, porque tem vigor, então você tem força física. Uhum. Mas o psíquico continua negativista, apostando na ruína, uhum, que é péssimo.
Sim.
Muito bem. Fora disso, o ser humano tem uma flutuação normal do funcionamento da mente.
Uhum.
E assim, quando a pessoa planeja, já prepara tudo, já está certo que vai suicidar, então ele já está aliviado.
Uhum.
Se sente aliviado, se sente melhor. E aí ele apresenta essa melhora súbita no humor. Mas de graça, sim, sem mais nem menos, aí você tem que cuidar. Porque aí é onde você tem que grudar na pessoa e tentar entender, falar disso com ela, para que você possa acessar essa pessoa e aí ajudar essa pessoa. Você quer ver um caso importante? Tipo assim, ó. A pessoa começa a colocar tudo em dia. Saldar as dívidas, pagar as contas, fazer testamento. Por que que ela está fazendo isso?
Uhum.
Ela está fazendo isso porque ela tomou a decisão de que ela vai cometer, né, fazer essa tragédia. Aí por isso que ela dá andamento a todas essas coisas. E aí nós devemos estar atentos. Por quê? Porque essa pessoa planejou, decidiu. Aquilo para ela já é algo que não tem mais o que discutir.
Uhum.
Todos são detalhes mínimos
que
todos nós podemos observar e levar essa pessoa a obter ajuda.
Que a gente deve prestar muita atenção realmente nas pessoas que estão à nossa volta e como o senhor mesmo diz, grudar na pessoa, né? É muito importante isso. Essa relação tá colado no indivíduo que tem características que a gente pode suspeitar como características suicidas, para que a gente possa estar junto ali e oferecer ajuda, oferecer o ombro no momento mais importante, que é crucial ali, né? É isso.
Exatamente.
Aí.
Exatamente.
É isso aí.
É bastante importante, a gente deve cuidar sempre, que assim, são mortes evitáveis. São muitas mortes evitáveis.
Muito
e aí
bem.
Isso esperava que o Ministério da Saúde nos mostrasse,
é,
né? Que... os novos caminhos e as ações que seriam feitas. Sei que é um plano de política de saúde mental agora que é bom, que funciona, se colocar... que é baseado em ciência, né?
Uhum,
então, mas se colocar em prática, funciona. Mas é preciso realmente colocar em prática.
Perfeito.
Doutor Antônio Geraldo da Silva, que é presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, coordenador nacional da campanha Setembro Amarelo, conversando aqui com a gente sobre essa seríssima questão, que é a questão do suicídio no nosso país. Doutor Antônio, muito obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui no programa. Obrigado por tantos esclarecimentos importantes. Acho que deu para o ouvinte que ouviu essa entrevista ter uma noção muito clara dessas questões todas e como auxiliar, como ajudar as pessoas que estão à sua volta, que eu acho que é fundamental. Todos nós temos um pouco esse dever para com o nosso próximo, né? E que a gente possa conseguir fazer isso da melhor maneira possível. Muito obrigado, um excelente dia para o senhor. Obrigado por participar com a gente.
Eu que agradeço a você, Edson, a você, Elisabel, pela oportunidade. Nós temos que transformar o setembro em 365 dias ao ano de prevenção. Eu estarei sempre às ordens para a gente poder ajudar nessa campanha contra o estigma, para poder tratar desses assuntos. Sempre que precisar, lembre da gente. A
Associação de Psiquiatria
está sempre junto para poder ajudar.
Com certeza. Um grande abraço. Obrigado, doutor Antônio.